nascimento de Jesus é celebrar a certeza de que os tempos sombrios passaram e a luz, a alegria, a vida chegaram para sempre, para estarem conosco além do final dos tempos. O sol nascente, justiceiro, resplendor da luz eterna, veio e iluminou os que jaziam entre as trevas e na sombra do pecado e da morte estavam sentados. A primeira leitura da missa da noite, extraída de Isaías, fala para os oprimidos, subjugados pelo sofrimento e morte. Para eles, brilhou uma luz e a esperança que parecia morta ressurgiu, anunciando a chegada de um tempo de paz e de felicidade. É a nova criação. Deus organizou o caos e fez a luz. A base dessa esperança e garantia dessa luz é o nascimento de uma criança, príncipe da paz. Ele exercerá e consolidará a justiça, defenderá o povo, os pobres e os oprimidos. No Evangelho, Lucas nos fala do nascimento de uma criança, cujos pais, apesar de descenderem de família nobre, são pobres migrantes que não são aceitos em casa de parentes em nenhum lugar e são obrigados, pela necessidade, a se instalarem em um abrigo usado para proteger animais. Os pais dessa criança moram em Nazaré, mas por ordem do imperador foram obrigados a viajar para Belém, para o recenseamento, apesar do estado adiantado da gravidez de Maria. Do mesmo modo, o pai putativo da criança, José, possui em sua terra uma profissão, é carpinteiro. Contudo, tanto o enxoval preparado com muito carinho pela futura mamãe, como o bercinho feito com todo amor pelo papai José, tiveram de ser deixados em Nazaré, e o casal só viajou com o estritamente necessário porque eram pobres. Imaginemos o estado dos pés de José, caminhando 150 quilômetros para obedecer à ordem de César Augusto. Imaginemos seu coração preocupado em instalar decentemente sua esposa grávida. Como atendê-la na hora do parto? Como providenciar o necessário? Passemos também para o coração de Maria. Que transtorno no final da gravidez! Isabel, cuja gravidez se desenvolveu em idade avançada, teve parentes para ajudá-la. Inclusive, ela, Maria, estava lá. Agora se encontram somente ela e José. Mas Deus providenciará tudo. Afinal, Ele é o pai da criança. Reflitamos sobre o paraquê desse transtorno em duas vidas que já haviam se entregado a Deus, já haviam permitido ao Senhor interferir em suas vidas, em mudá-las de uma situação tranquila, convencional, para uma situação conflitante, difícil. O Senhor ama muito Maria e José e confia muitíssimo neles. Por isso, os escolheu para serem agentes importantíssimos de seu plano de redenção do mundo. Deus não apenas pediu aos dois para serem pais de seu filho, mas desejou que eles colaborassem também na missão do filho. Jesus veio nos redimir na pobreza, na obediência e sendo plenamente homem. Jesus nasce sob o governo de ditadores, em uma terra subjugada, filho de um casal sem posses, perseguido por ser ameaça aos poderosos. Ele quis ser pobre desde o início de sua vida mortal, quis viver a vida da maioria das pessoas comuns. Sabendo ler a mensagem do Senhor nesses acontecimentos, podemos apreender o que Ele quer nos dizer, ou seja, que a salvação não virá dos poderosos, já que eles dominam e oprimem e nem da Roma poderosa, mas de Belém, na periferia do mundo, e de uma criança, filha de pessoas pobres. Considerando a leitura de Isaías, reconhecemos no filho de Maria e de José o menino cujo nascimento redentor ele anunciou. Os anjos irão anunciar esse evento a outro grupo de marginalizados, os pastores, e o fazem cantando glória a Deus e saudando aqueles que vivem no bem-querer de Deus. Os pastores se dirigem ao lugar indicado pelos anjos, e encontram o Senhor em um ambiente familiar a eles, que cuidam de animais. A pobreza do Senhor é o sinal de fraternidade, de partilha do modo de ser. É a salvação que se aproxima dos pobres na fragilidade de uma criança pobre. Por fim, a carta a Tito nos fala que a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Deus, em sua sabedoria, não nos tira de situações adversas, mas nos liberta dentro dessas situações. O mundo em que vivemos é um mundo cheio de pecados, de arrogância, de consumismo, de puxação de tapete. E é aí, nesse ambiente, que abre as portas ao opressor, ao poderoso, ao rico e as fecha ao pobre, ao humilde, que o Senhor nos pede viver. Sua mensagem de paz, de bem-querer, de não apenas ser solidário ao pobre, mas viver como pobre, como ele viveu e morreu. Cristo teve como berço uma manjedoura e como leito de morte, uma cruz entre dois bandidos. Ele nos pede romper com os esquemas de uma sociedade injusta e opressora e que nos comprometamos com a liberdade e a vida para todos os homens. É Natal. Nasceu a criança predita por Isaías, o Redentor dos pobres, dos oprimidos. Nós que cremos em sua mensagem de amor e de paz, deveremos viver neste mundo de modo coerente com nossa fé, sendo para todos os homens um sinal forte e eloquente como a estrela de Belém. Lembremos todos do Senhor, todos aqueles que são benquistos por Ele. Construamos um mundo novo, baseado no perdão e na fraternidade. Não importa nossa pequenez, nossa fragilidade, em nossa fraqueza, que o Senhor mostrará o seu poder. Importa seguir os apelos amorosos do Senhor e anunciar ao mundo o Natal de uma nova sociedade. Feliz Natal!